A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, o programa Fator de Risco de hoje vai conversar com você sobre o vitiligo, já conhecido de muitos, e que atinge pelo menos 1% da população mundial. Conosco aqui nos estúdios está o dermatologista Dr. Erasmo Tokarski, que vai nos explicar um pouco melhor o que é isso. É vitiligo, primeiro, Dr. Erasmo, é uma doença ou o que é exatamente?
Bem, vitiligo é uma dermatose, vamos assim mais devagar, né? Uhum. É que a pessoa pode estar bem de saúde física, né? E ter o vitiligo, que é uma mancha. Então a gente costuma dizer que é uma dermatose, é uma mancha, que é a mancha branca, que ela pode aparecer também desde a infância, 3, 4 anos de idade, né? Na adolescência e depois adulto, inclusive adulto mais idoso, né? Bom, o que é vitiligo? É uma mancha branca, que ela normalmente está ao redor da boca, às vezes ao redor dos olhos, nos cotovelos, nas pernas, nos braços, no tronco, e que ela vai aumentando bem lentamente. Os casos de vitiligo, existem alguns casos que evoluem muito rapidamente. Como ela é uma doença autoimune, ela também não é contagiada, então não existe o contágio. Apenas o que acontece é que as pessoas não se sentem bem, às vezes, em ter aquelas manchas, e então existe um afastamento da sociedade, da família. Mas, mais uma vez, o vitiligo não pega, não passa. Existe o fator familiar também.
Uhum. Quer dizer, ele é hereditário?
Ele tem o fator familiar hereditário, que é importante e faz com que as pessoas, às vezes, pulam uma geração, às vezes não pulam a geração, que isto é, o avô tem, o pai tem, o filho tem, o neto tem. Então, ou às vezes já também pode pular, mas normalmente segue a geração, a tia tem, o sobrinho. Então é bastante familiar esse fator genético, assim, bastante importante, diria, né? O vitiligo, ele tem as bordas bem definidas, a mancha tem a borda bem definida, é um branco que a gente chama de branco porcelana, porque ele é um branco bem porcelânico, bem papel, bem branquinho. É diferente que às vezes tem o próprio pano branco, que é uma micose, que é arredondadinha, é que você pega geralmente em praia, em clubes, coisas assim, também é uma mancha branca, mas que não é assim da mesma forma que vem o vitiligo. E os locais são diferentes. Vitiligo geralmente dá no dorso das mãos, às vezes ao redor das unhas, e nesse local não dá pano branco, né? Uhum. Ao redor da boca normalmente não dá pano branco, mas dá o vitiligo.
Doutor Erasmo, o vitiligo é uma despigmentação, é isso?
Exato, é uma despigmentação. Então fica
aquela mancha. Como é que ocorre? Como é que é esse mecanismo?
É uma boa pergunta, Humberto.
Já existe uma noção? Porque
o melanócito é a célula que faz a melanina. A melanina é o pigmento que dá a cor às pessoas. Então, uma pessoa branca de olhos claros tem melanócito, mas tem pouco melanócito. Um moreno tem mais melanócito que um branco, e um negro tem mais melanócito que um moreno. Então, melanócito é o que dá a cor à pessoa. Uhum. Né? Então, quem tem um branco, a pessoa branca, tem menos melanócito que um moreno, que um negro. Primeiro. Segundo, que o melanócito que faz o pigmento, que faz a melanina, ele deixa de funcionar, deixa de fazer essa melanina. Então, quem tem vitiligo tem o melanócito, tem a célula que faz a melanina, mas essa célula que faz a melanina não está trabalhando corretamente, e geralmente por influências autoimunes, isto é, o organismo num determinado momento de sua vida começa a deixar de fazer com que o melanócito funcione.
Certo, doutor Erasmo, a pele perde essa cor, o cabelo também pode perder?
Uma boa pergunta. O cabelo, às vezes, a mancha está, por exemplo, vamos dizer, ao redor dos olhos. De repente, a sobrancelha começa a ficar branca. E a mancha está ao redor dos olhos, né? E a sobrancelha começa a ficar branca. Em seguida, vem a mancha branca também na pele. Então, uma das formas de que o vitiligo pode se manifestar é branqueando o cabelo. né, aquele chumaço de cabelo branco numa determinada região do couro cabeludo. Se a pessoa for analisar, ou o dermatologista for analisar, ele pode às vezes descobrir ali já o início de um vitiligo.
Doutor Erasmo, e a gente está falando de uma doença autoimune. Muitas vezes o mecanismo para acelerar o processo na doença autoimune é um quadro de estresse, de depressão. Isso também influi na evolução do vitiligo?
Muito importante isso. Eu tenho casos assim, de pacientes que não tinham vitiligo e que um paciente meu, que, por exemplo, ele não tinha vitiligo e nasceu um filho com uma deficiência mental. E ele se estressou muito, ficou muito angustiado com aquela situação toda. Um mês depois ele estava com o corpo todo branquinho, vitiligo. Você veja como é que eu... E ele não tinha história na família, tal nível de ansiedade que ele estava, né? Às vezes uma história também, por exemplo, um susto muito grande, a perda de um familiar muito grande, coisas assim que dão essa manifestação. E tem também já descrito que vitiligo em criança, muitas das vezes, podem ser por perturbações sexuais.
A criança que é molestada, né?
Crianças que são molestadas com 4, 5, 6 anos, né? Não conto para os pais que estão sendo molestados por alguém, vizinho, alguém família e tal, e começa a apresentar manchas de vitiligo. Tanto é que também tem casos, por exemplo, separação de pais, né? Uhum. Pai separa, sai de casa e tal, o filho ou a filha começa a apresentar vitiligo. Então, esses casos são assim vistos corriqueiramente na nossa diária de consultório. Tal a influência do fator emocional no vitiligo.
Obrigado, Dr. Erasmo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do dermatologista Erasmo Tokarski se o vitiligo pode ser curado e se a idade pode influenciar na possibilidade de recuperação da cor original da pele. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.